Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler, começando de casa para falar alguns dos destaques do serviço de streaming. Hoje, mais precisamente, vamos falar só de Netflix aqui, dominando a coluna sem spoiler de hoje, né? Porque tem algumas estreias interessantes, eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. Começando com Cenas de um Homicídio. Documentários policiais estão extremamente em alta e Cenas de um Homicídio é exatamente isso. É um documentário policial que conta a história de uma vizinhança que teve um caso de homicídio e a história discorre a partir daí, né, Flávio?
Exatamente isso. O Cenas de um Homicídio, ele conta a história da família Watts, que, na verdade, é mais a história da esposa, que é a Shannon Watts, que é ela era meio que uma blogueira do Facebook, assim, e aí, em dado momento de 2018, ela desapareceu. Ela e as duas filhas pequenas, duas meninas, uma de 3 e uma de 4 anos, desapareceram. E aí começa toda uma investigação policial, e aí eu já vou meio que... Não tem como fugir do spoiler, porque na verdade é uma história real. Se você pesquisar na internet, você vai ver toda a história real, só que o documentário ele tem algumas coisas interessantes. O fato é que o marido matou as três. E eu não vou... Aí o motivo eu não preciso contar, porque eu não preciso dar tanto spoiler assim. Você pode esperar ou pra assistir ou pesquisar. Mas o marido matou as três, e aí é um documentário sobre isso. Só que qual é o diferencial desse documentário? Ele tem muito material... É quase como... teve há uns 2 anos atrás um filme Buscando, que era meio que a tela do computador. Esse documentário ele é parecido, porque ele é construído muito com as filmagens que a Shannon deixou no Facebook dela. Então tem muita coisa gravada por ela mesmo, vlogs dela, diários, que ajudam a contar a história, são muito importantes para a história. Mensagens do WhatsApp, não é um documentário que ele tem muitas cenas gravadas por fora, ele é realmente construído com quase todo com imagens de arquivo, imagens do Facebook, mensagens do WhatsApp, cenas de telejornal. E principalmente, e aí é o que eu mais gosto, ele tem muitos momentos filmados pela polícia, porque a polícia americana tem uma regra, em alguns estados, de andar com uma câmerazinha ligada. Então, no estado onde esse crime aconteceu, eles têm isso. Então, tem várias imagens da própria polícia, sabe? As filmagens da própria polícia, quando encontrou com o marido, coisas assim. E isso transporta o espectador direto para a história, sabe? Você se sente muito dentro daquilo ali, que parece que você está vendo aquilo ali em primeira pessoa. E isso deixa o documentário mais pesado, né? Porque é um caso de assassinato, você se sente próximo daquelas pessoas. E na verdade esse é o grande tchan, podemos dizer, do documentário, porque de resto ele é um documentário muito normal desses documentários de crime. Quem gosta, principalmente esses que envolvem família, eles têm o mesmo formato. Eles primeiro constroem uma família feliz e aí depois vai desmontando pra você se surpreender com o quão podre é aquilo. E esse faz a mesma coisa, ele constrói uma família feliz a partir do Facebook dela e depois ele vai desconstruindo e você vai vendo que não é exatamente essa felicidade toda. Mas ele é um documentário que, mesmo sendo um tanto genérico em alguns momentos, ele consegue ser chocante pela maneira como as imagens foram capturadas e pelo próprio crime, né? O crime em si ele é muito brutal, então ele é marcante. É aquele documentário que ele te faz pensar, porque é uma parada muito brutal. É um marido que matou a esposa e duas crianças, então é meio difícil não ficar chocado com o documentário. E aí, pra quem gosta, é lógico que é um prato cheio. Pra quem gosta desse tipo de produto que a Netflix tem com folga, tem várias opções do catálogo, essa é só mais uma, mas que é uma opção bem legal.
E aí, assim como os documentários policiais, que envolvem todo um público na Netflix, outro tipo de público que também assiste muita coisa ali são os que são amantes de séries espanholas. A gente pode contar aí várias que recentemente fizeram sucesso, né? A gente tem La Casa de Papel, claro, tem La Casa das Flores, tem Vis-a-Vis, tem Valéria, que é uma série bem legal para quem gostou de Emily em Paris. Valéria é como se fosse uma versão espanhola de Emily em Paris. É bem Sex and the City. E agora vai estrear na Netflix também a série chamada Alguém Tem Que Morrer.
Alguém Tiene Que Morrer.
Alguém Tem Que Morrer.
Tiene.
Tô deixando toda a nossa sabedoria no espanhol aqui para dizer que estreia Alguém Tem Que Morrer na Netflix nessa sexta-feira e conta a história de uma família aristocrata ali de Madrid na década de 50 que chama o filho de volta, que estava estudando no México, para um casamento arranjado lá em Madrid. E eis que ele volta com o seu parceiro, ele volta com um bailarino que estava namorando. E aí a série vai bater nesse conflito de interesses entre a aristocracia da época realmente muito homofóbica e uma pessoa que se aceitou e trouxe o namorado para conhecer a família. Enfim, ele não sabia que ia casar, né? Só chamaram ele de volta e ele vem com o namorado. Então a série vai tratar muito dessas mentiras, dessas máscaras que a alta sociedade madrilenha coloca para esconder alguns podres que nem sempre eles também estão dispostos a mostrar, mas que na hora de apontar o dedo são os primeiros a apontar, né? São os primeiros a crucificar alguém. E aí a série, criada pelo Manolo Caro, tem 3 episódios, e então é assim, acho que vai ser muito fácil de assistir, né? 3 episódios, e tem um elenco bem interessante ali. A gente tem gente que passou por Narcos, por La Casa de Flores, Merli, também é uma outra série espanhola interessante. Tem a Esther Exposito, de Elite, tem o Juan Carlos Velho, do Jazz Telefonistas, também, que é uma série espanhola bem, bem legal. E Alguém Tem Que Morrer estreia nessa sexta-feira. Se você gosta dessa pegada mais de época, ali da década de 50, na Espanha, acho que você vai curtir. E essa série, que é bem pé no chão, ela é bem, bem pesada. 3 episódios, ela é uma minissérie, então não está previsto uma segunda temporada. Então acho que você pode ver ali como se fosse um filme que você vai curtir.
Não, se não tem ninguém de La Casa de Papel, eu nem assisto.
Ah, se a gente fuçar ali, com certeza vai achar alguém. E para finalizar nossa coluna da Netflix dessa semana, vamos falar de O Sete de Chicago, que talvez seja a grande estreia da Netflix, onde todo mundo está botando muita esperança nesse filme. Tem um elenco recheado e é um filme baseado em fatos reais, né? Começa ali no, no, na década de 60, os Estados Unidos em crise, pegando fogo por conta da guerra no Vietnã, os protestos crescentes. E aí soma-se a isso a morte do Martin Luther King, do assassinato do presidente Kennedy. Então, são uma série de fatores que vão fazendo ebulir protestos e algo mais violento ali nos Estados Unidos na década de 60. Aliás, lá em odisseia.com tem um timeline completinho dos fatos que a gente vai falar aqui agora. Se você quiser saber mais com detalhes, é só entrar lá em odisseia.com, que tem toda a timeline dos eventos, assim, desde de quando o filme começa em 1965 até lá o final, já na década de 70. E aí, O Sete de Chicago vai contar essa história de sete pessoas que estavam em um protesto que era para ser pacífico, né, da Convenção Democrata, mas acaba se tornando um conflito entre a população e a polícia. E esses sete de Chicago, na verdade, são sete pessoas que acabam sendo presas e vão a julgamento. É um filme que é cercado de grande expectativa, né, Flávio?
É, na verdade seriam 8 pessoas, só que são 7 porque um deles ele ganha um julgamento separado porque ele é o líder dos Panteras Negras, que é um movimento social muito importante da época, né? Um movimento negro muito importante. E aí por conta desse preconceito aí ele ganha um julgamento à parte, mas o filme também conta essa história. É, só que é um filme que ele vem cercado por expectativa porque ele já está sendo cotado como um dos possíveis candidatos ao Oscar, né? Principalmente para melhor roteiro, algumas categorias de atuação. E é bom falar que ele não era um filme da Netflix. Ele era um filme da Paramount. Ele ia estrear no cinema. Só que quando veio a pandemia, a Paramount vendeu alguns dos seus filmes. E continua fazendo isso. Inclusive, essa semana vendeu a continuação do Um Príncipe em Nova York para Amazon. É, também era da Paramount. Foi um negócio muito parecido. Só que um foi para Amazon e o Sete de Chicago foi para Netflix. É, então rolou essa venda. Ele não é um filme original da Netflix, mas agora ele é da Netflix. Ele vai pro Oscar como Netflix. Então, se por acaso ele ganhar o prêmio é da Netflix. A gente vai poder dizer que o Oscar finalmente parou de esnobar o serviço de streaming. Mas é uma história que é muito interessante. Ela é escrita e dirigida pelo Aaron Sorkin, que é um roteirista incrível. Eu não gosto dele tanto como diretor. Ele só dirigiu um filme que eu não curto tanto. É, talvez esse mude um pouco minha concepção, mas como roteirista ele é fenomenal. Ele é roteirista de A Rede Social, por exemplo, que é um filme absurdo. Ele é o roteirista do Steve Jobs, que é um filme com Michael Fassbender sobre o Steve Jobs, que também é maravilhoso.
Moles Game também, né?
O Moles Game é dirigido por ele também. O roteiro é legal, mas eu não gosto tanto da direção. Acho que ele dá umas erradas. É o primeiro filme dele como diretor, né? Mas ele manja muito dessas histórias reais, ele sabe como escrever essas histórias, e essa é uma história muito impactante, que eu acho que tem tudo para mexer com a galera, sabe? Tem muito de movimentos sociais, tem muito a ver com hoje, com a atualidade, na verdade, né? Inclusive, o lema desse protesto é todo mundo está assistindo ou alguma coisa assim, porque foi um protesto altamente televisionado, né? É, o prefeito de Chicago ia ter tipo uma coletiva de imprensa da política ali, e o prefeito de Chicago falou que não ia ter nenhum protesto, que a polícia impediu um protesto. Então, as atenções estavam muito voltadas para Chicago, então esse protesto, quando ele explode, ele ganha muita atenção da mídia e isso se torna muito importante. É uma parte muito importante da história americana, que vai ganhar um filme. E tem um elenco gigantesco, né? A gente tem que dizer, porque o elenco é absurdo. Tem o Sacha Baron Cohen, que é o Borá. Aqui não tá fazendo Borá, ele tá fazendo um personagem real. E já é um dos cotados ao Oscar, pode aí ser uma surpresa. Muita gente acha que ele não é um grande ator, né? Só enxerga ele como comediante. Mas ele é um excelente ator. Tem o Ed Redmayne, tem o Jeremy Strong, que ele fez muito sucesso aí há pouco tempo com Succession, que é uma série da HBO que ganhou, tipo, todos os Emmy desse ano. Tem mais muita gente.
Tem o Joseph Gordon-Levitt, você tem o Michael Keaton, você tem o Frank Lang.
Sim,
lá, então.
Tem o Mark Rylance, que ganhou o Oscar há pouco tempo também. Então, é um elenco cheio de gente que já ganhou o Oscar, cheio de gente que já foi indicado ao Oscar. Então, o filme, ele com certeza vai estar no Oscar. A gente não tem como saber ainda em quantas categorias, mas eu chuto aí que melhor filme ele entra, melhor roteiro ele entra, algumas categorias de atuação. Só que aí a atuação a Netflix vai ter que escolher, né? Porque ela não pode colocar todo mundo, porque senão ninguém ganha voto, né? Então eles vão ter que fazer meio que uma escolha de em quem que eles vão apostar pro Oscar, porque tem muito ator bom, você não pode apostar em todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas...
Vai ver como vai ser a recepção do público, né? Quem for mais comentado, enfim, quem for mais cotado, de repente, acaba sendo indicado, e tem a categoria de ator coadjuvante também, né? Mas, sem dúvida, o Sete de Chicago vai estar no Oscar, concorrendo a algumas categorias, e é um movimento interessante esse da Paramount de ter vendido o direito de exibição do filme para serviços de streaming, né? Assim como foi o Príncipe em Nova York 2, e agora com o Sete de Chicago, que talvez seja esse um movimento futuro, já que a gente fica nessa incerteza do cinema, né, da volta do cinema, dessa segurança que a gente tem de ir a uma sala de cinema, de repente vender o filme para um serviço de streaming seja mais vantajoso, né, aí depende de alguma negociação de exibição também, né, quantos plays vão ter o filme, enfim, isso aí já não compete a gente, mas é um movimento interessante a gente perceber que pode se repetir com outras produtoras, com outras empresas que podem seguir esse mesmo caminho da Paramount e vender para o serviço de streaming, que vem acontecendo com já há algum tempo, mas esses dois realmente foram fatos mais interessantes pela Paramount ser a Paramount, pelo tamanho dela, e vender os filmes para a Netflix e para a Amazon Prime.
É porque eles eram filmes grandes, mas não tanto, sabe? Aquele filme que você gastou uma grana, porque com um elenco desse é óbvio que rolou uma grana alta de investimento para o set de Chicago, mas que não é, por exemplo, um blockbuster, né, também. Então, é um filme que talvez o cinema ele tivesse, principalmente nesse momento, com muitas estreias juntas, né? Porque agora, quando os cinemas reabrirem, todos os filmes, a partir de 2021, que quase tudo foi adiado, a gente já tá falando só um tempo, mas a partir de 2021 vai estrear tudo muito colado, muito perto, né? Muitos filmes junto. A disputa vai ser muito grande, então, talvez o Sete de Chicago seria um filme que teria um lançamento super pequeno, por não ser um desses blockbusters, né? Não ser um Mulher Maravilha, não ser um filme da Marvel. Então você encontra uma casa onde ele fica mais confortável. Com o Príncipe Nova York também. O Príncipe Nova York ele é um clássico aí da nossa infância, sabe? Tipo, eu assisti quando eu era pequeno. Mas eu não sei como que tá o público do Ed Murphy hoje, se realmente a galera ia lotar a sala de cinema pra assistir o Príncipe Nova York disputando com filmes da Marvel e outros filmes que estão, entre aspas, mais em alta. Então você arruma uma casa ali confortável, né, para os filmes. Eu acho que funciona. O Príncipe Nova York, a Paramount vendeu por 125 milhões de dólares. Então eu acho que foi um ótimo negócio.
Muita gente nem conhece o primeiro filme, na verdade. É um filme da década de 90 que as pessoas não estão... Muita gente dessa geração atual não teve esse contato com Ed Murphy, que foi um dos grandes atores, comediantes da década, né?
Não teve contato com o Ed Murphy raiz. Teve contato com o Ed Murphy de Norbit, que é bizarro.
Que já estava indo para um outro caminho ali que não era tão interessante. Mas, enfim, é um movimento interessante que a gente pode passar horas aqui conversando sobre isso, mas, infelizmente, a gente não tem tempo. Fora isso, na semana passada a gente teve uma dúvida do Rafa sobre o filme Corra, se estava na Netflix ou não, e a gente foi pesquisar, né, Flávio?
Ele não tá na Netflix.
Saiu.
Ele saiu da Netflix. É porque a gente tava falando dos filmes da Blumhouse, né, que estão na Amazon na semana passada, e é a mesma produtora, então a gente falou um pouquinho também sobre Corra, mas infelizmente Corra saiu da Netflix, então não é na Netflix que vai dar pra rever Corra, que é um filme muito bom da Blumhouse, diferente dos filmes que estão na Amazon. Só repetindo mesmo.
Bom, é isso. Essa foi a coluna sem spoiler dessa quinta-feira. Se você quiser saber mais detalhes sobre esses filmes que a gente citou aqui, sobre as séries, entra lá em audioteia.com. Nosso site tem todos os filmes e as séries certinhas, explicando um pouquinho mais sobre, fala do elenco, fala do enredo, tem trailer para você acompanhar também. Entra lá em audiceia.com e também no nosso Instagram, onde a gente coloca bastante coisa também. Só procurar a Odisseia que você vai achar a gente lá no Instagram. Tudo bem? Acho que na semana que vem a gente volta. Um abraço e até lá.
Até.